Senhores deputados, temos hoje uma agenda terrível e, portanto, para que os nossos trabalhos possam decorrer com normalidade e esgotando todas as dúvidas e todas as respostas que possam suscitar de cada bancada, talvez fôssemos dar início desde já aos nossos trabalhos, cumprimentar o Sr. Presidente da Confederação de Turismo Português, o Sr. Dr. Francisco Calheiros, o Sr. Dr. Adília Lisboa, Presidente da Comissão Executiva, e eu peço desculpa, Dr. Vítor Costa, dizer-vos que nós vamos ter uma primeira ronda de 7 minutos a cada grupo parlamentar, se houver necessidade de uma segunda ronda de 3 minutos, e dar a disponibilidade à Confederação de Turismo Português de fazer uma intervenção inicial, também de 7 minutos, no sentido, porventura, até de lançar o tema e dar alguma explicação do que é a perspectiva da Confederação de Turismo Português e talvez assim ajudasse a que, não só a clarificar uma outra pergunta, mas até evitar uma outra que eventualmente não seja necessário fazer, pode ficar desde logo esclarecida. E, portanto, avisar só os colegas que temos um pedido, eu gostava de ter o acordo da Comissão, do Partido Comunista Português, que vai ter que se ausentar, e o Sr. Deputado João Ramos pediu para depois ser o primeiro, não, a ordem não seria essa, seria Partido Socialista, Partido Social Democrata, eu próprio, se conseguir dividir-me, mas eu farmei a substituir pelo vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Entretanto, fica só essa nota, julgo que nenhuma bancada se opõe de ser o Partido Comunista Português a fazer a sua intervenção inicial. Eu passava já a palavra ao Sr. Presidente, durante 7 minutos, tenha a bondade.
Não sei se o Sr. Deputado quer fazer alguma coisa. Boa tarde, Srs. Deputados, não sei se cumprimentem a todos, mas de forma a tentar corresponder ao Sr. Presidente, vou tentar não utilizar os meus 7 minutos e, portanto, sem querer usar ou abusar da vossa paciência e, eventualmente, tornando-me um bocadinho repetitivo, o que aconteceu na opinião da Confederação do Turismo Português em relação à Lei das Regiões é muito simplesmente o seguinte. Há uma primeira proposta que nos foi submetida pela Secretaria de Estado do Turismo, proposta essa que nos levou a encetar umas negociações e, ao fim de algum tempo, como em qualquer negociação com cedências de parte a parte, chegámos à conclusão de uma determinada proposta de lei com a qual a Confederação do Turismo se sentia confortável. Essa proposta de lei depois vai ao Conselho de Ministros e, quando vem à luz do dia, aquilo que acontece, na nossa opinião, é que tem três questões, a nosso ver, fundamentais, que não foram contempladas e que estavam no projeto inicial. A saber, a questão da promoção externa, portanto, que não está claro neste momento quem faz a promoção externa, se ela pode ou não ser feita pelas regiões, que, na nossa opinião, não deve ser, mas não está clara. Uma segunda questão que tem a ver com o envolvimento dos privados, é a opinião da Confederação do Turismo, das suas associadas, que são os privados que passam a sua vida lá fora a tentar dinamizar, promover e vender Portugal e, portanto, deveriam ter uma palavra mais atuante no que diz respeito à sua intervenção. E, portanto, para vos dar um exemplo, o famoso Conselho de Marketing constituído, que era algo de completamente vinculativo, passou a ser consultivo. Uma terceira ordem de razões tem a ver com o número de regiões, a famosa questão dos 5 ou dos 5 mais 2, entenda-se que nós não queremos mais duas regiões. O mais 2 é uma simplificação de se verificar a autonomia das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Situação esta, aliás, que já existe e, no nosso entendimento, limitamos a não entender o porquê desta alteração, porque são situações que estão no terreno. A do Porto, embora a dar os primeiros passos nos últimos 2 anos, a de Lisboa há 10 anos a funcionar, situação essa onde os privados, há 15 anos ainda, portanto ainda pior ou melhor, como se quiser ver, a situação essa onde os privados se revêem e onde funciona e, portanto, não foi contemplado. Basicamente, Sr. Presidente, são estas as condições que nos levaram a criticar aquilo que tinha saído e estamos completamente disponíveis para responder às vossas questões. Só numa pequena apresentação, a doutora Adília Lisboa é responsável executiva da Confederação, o doutor Vítor Costa está como diretor-geral da Associação de Turismo de Lisboa e também faz parte dos corpos diretivos da Confederação do Turismo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu diria então, conforme combinado, Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, a oportunidade de esgotar o tempo que entender, uma vez que diz que não vai ocupar os 7 minutos, e, portanto, esteja à vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também aos outros colegas desta disponibilidade. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar os representantes da Confederação do Turismo Português, dizer que, por contingências da dimensão do Grupo Parlamentar, tenho outra reunião à qual não posso faltar e por isso tenho que me ausentar. Nós já conhecemos, conversámos até recentemente relativamente a estas matérias e terei depois a oportunidade também de ouvir as gravações daquilo que for a discussão que se fizer, por isso, para terem em conta naquilo que será a nossa intervenção sobre esta matéria, pedindo desculpa por ter que me ausentar, sugeria só, como estamos na fase de discussão na especialidade, vamos entrar na fase de discussão de especialidade na lei, se há alguma matéria em concreto que acham que, nomeadamente que referiram relativamente à promoção externa, que não é clara, se têm uma ideia concreta de como é que deveria ser, eventualmente a nos fazer chegar proposta de reformulação do articulado para dar resposta àquilo que possam ser, e logicamente que isso pode depender depois de cada grupo parlamentar que entenda ou não pegar em algumas destas propostas, mas pode ajudar no trabalho. E mais uma vez as minhas desculpas e muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, se me permitem, faria o entendimento, apesar do requerimento ser do Partido Social Democrata e do CDS, foi aprovado por unanimidade e teve praticamente também propostas de outros grupos parlamentares, iria considerar uma audição normal com o seguimento normal. Não sei se... Não tendo havido nenhuma pergunta do Partido Comunista Português, eu passaria, nesse caso, desde já a palavra ao Partido Socialista, não sei quais as senhoras deputadas, o Sr. Deputado Hortense Martins. Tenha a bondade.
Boa tarde a todos, Sr. Presidente em exercício. Queria cumprimentar também a Confederação de Turismo Português. Aliás, já é frequente, digamos assim, o nosso trabalho e a nossa colaboração, tanto em termos do Grupo de Trabalho de Turismo ao longo destes anos, anteriormente da Subcomissão de Turismo, e portanto sobre um setor tão importante e estratégico para Portugal como é este setor. E não são meras palavras no entendimento do Partido Socialista dizer-se que este setor é estratégico. É mesmo crítico em termos do que... pode ser o desempenho das nossas exportações e mesmo a Organização Mundial do Turismo normalmente aponta este setor como que tem mais resiliência e como sendo um dos primeiros a sair da crise. Aliás, hoje os números até revelam um bocadinho isso. Mas o turismo tem, quanto a nós, algumas componentes fundamentais, não só o seu peso como maior setor exportador, mas também o seu papel enquanto contributo para o desenvolvimento regional. E esse papel não é de sumenos, é um papel, quanto a nós, importantíssimo. Daí se... o facto de nos lembrarmos da história da existência das regiões de turismo e o que está na base da sua gênese e, portanto, o Partido Socialista há 4 anos fez uma reorganização do turismo que tinha por base determinados princípios, nomeadamente a questão de todo o território estar abrangido, digamos, em termos desta própria organização e também diminuirmos o número de entidades que, aliás, considerávamos essencial para haver massa crítica para que o papel e a missão que cabe a estas entidades seja cumprido. É verdade que existem a separação atual entre o que é a promoção interna e o que é a promoção externa, em termos de, digamos, das entidades que podem desenvolver esse trabalho. A minha questão e o nosso entendimento é que também, quando se tratam de organizações territoriais, não podemos andar constantemente a querer reorganizar, porque isso é desperdício de recursos, é desperdício de esforços, e numa altura em que nós deveríamos melhorar a nossa eficácia, a nossa eficiência, no sentido de estarmos completamente preparados para atingir os objetivos, porque sabemos que temos menos recursos ao nosso dispor, as empresas também têm mais dificuldades financeiras, eis que o Governo se lembra de apresentar uma nova lei que volta a mexer completamente nas bases da organização territorial e até da organização deste setor. Mas importa perceber se esta lei é melhor e se termos uma lei agora feita, porque também se diz que é necessária esta lei, porque senão neste momento nem sequer vai haver dinheiro para a promoção deste ano, o que seria de todo impensável, porque neste momento nós não temos uma ausência de um quadro legislativo, o que nós temos é uma lei em vigor, temos a tutela e, portanto, as coisas podem decorrer normalmente. E já que querem repensar a reorganização, então que se faça de forma profunda, analisando o que está bem e analisando o que está mal, porventura mudando aquilo que possa estar menos bem. Então importa saber se, com a proposta que nós temos aqui, se nós vamos melhorar essa eficácia e eficiência e se o país fica mais preparado para nós termos mais e melhor turismo. Se, com isso, as regiões também ganham em termos de melhorarem a formação dos seus produtos em termos da sua competitividade enquanto setor. E claro que, como o Sr. Presidente da Confederação do Turismo Português referiu, havia e há, em todo este processo, diferentes estádios de desenvolvimento das próprias organizações em causa. O caso do turismo, da Associação do Turismo de Lisboa, é um caso exemplar de um trabalho de 15 anos, de uma organização que também teve os seus quês e os seus porquês, como sabe, quem conhece bem os processos, que foi preciso trabalhar e convencer e arranjar forma de harmonizar, digamos assim, esse trabalho, tudo em reforço de um objetivo máximo, que é termos mais turistas e turistas melhores, ou seja, que deixem mais dinheiro no nosso país. E, portanto, que a organização do produto se faça por forma a potenciar este nosso recurso de excelência, que é o turismo em Portugal. E eu ia dizer, um outro ponto importante é que o modelo desenvolvido tinha a ver com a questão da contratualização e, sobretudo, do envolvimento dos privados. Ou seja, os privados estarão dispostos a juntar o seu dinheiro se forem ouvidos, se a sua palavra, se a sua, digamos, se os seus interesses em termos da estratégia, não para o seu interesse privado, porque nós isso também não estamos de acordo, mas desde o momento que o seu interesse privado coincida com o interesse público geral, que é o desenvolvimento da estratégia de turismo que possa estar em causa. E esta lei, Sr. Presidente, melhora ou piora, ou traz problemas relativamente a esse aspecto? Vai afastar os privados desse aspecto, portanto vai diminuir o dinheiro que vai estar afeta à promoção. E depois nós também já ouvimos declarações, aliás, da CTP, a pedir a suspensão da lei, a dada altura, para melhor reflexão sobre este aspecto, e também a pedir que fosse atendido a todo o trabalho que é feito nesta questão. Mas também não deixaria de considerar, e é verdade que o Porto tem uma situação semelhante, embora esteja a desenvolver um processo também nesse referencial, e não poderia deixar de referir mesmo outras marcas que possam existir no território, que nós sabemos que também têm que ser consideradas como tal, porque nós, mesmo no que diz respeito a esta questão do turismo, não podemos deixar de considerar que o sol e praia é importante, mas o país Senhora, tem que estar capacitado Senhora, para deputada, constantemente criar novos produtos.
Cumprimento de horários no turismo é um elemento essencial, como sabe.
Diga-me.
O cumprimento do horário no turismo é um elemento essencial. Se for para abdicar uma segunda volta, damos uma tolerância. Se, como presumo, vai haver segunda volta, pediria-lhe que fosse terminado.
O Sr. Presidente manda. E, portanto, já terminei.
Só
queria deixar uma questão, deixe-me só, já que me interrompeu, relativamente à questão do pessoal e de digamos, do impacto desta lei, relativamente à questão da extinção, e se vai permanecer em simultâneo a ATP e a outra entidade que, a partir daqui, vai ser criada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder, tem a palavra. Esta primeira volta é 1-1.
Só bem. Sr. Presidente, muito obrigado. Portanto, só duas questões. Respondendo ainda ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, que não está, mas que disse que ia ouvir as gravações, eu estava convencido aos outros grupos parlamentares que fizemos isso, foi falha nossa. Nós temos exatamente o articulado, para não estarmos aqui a entrar nesses detalhes, do que é que nós, de facto, gostaríamos de ver modificado na lei. Relativamente à senhora deputada do Partido Socialista, deputada Hortense Martins fez aqui várias considerações, saudar as palavras de apoio que a senhora deputada fez ao turismo, é uma pessoa que está ligada há muitos anos ao turismo, portanto que já nos conhecemos e, portanto, quantas mais pessoas como a senhora deputada Hortense Martins estiverem envolvidas disto, melhor para nós. Vou tentar responder-lhe aqui a uma série de questões postas. Se a lei melhora ou não, é difícil dizer. Mas se não forem feitas nenhumas destas alterações que a gente está a pedir na especialidade, de facto a situação fica, em nosso entender, bastante complicada. Eu diria que a reorganização faz sentido, no entanto, há aqui algumas questões que a gente tem que estar a levar em linha de conta. E por algumas regiões, como a senhora deputada disse, que são todas importantes, eu ainda, o mês passado, recebi a visita na confederação de 5 empresários do Alentejo, preocupados com o que é que poderia acontecer com a nova lei das regiões. Explicar que a região do Alentejo tem cerca de 93% de clientes no chamado mercado único alargado, ou seja, mercado tanto dos turistas portugueses como dos espanhóis. E o que eu tentei explicar foi que haveria alguma vantagem para o Alentejo, que está a norte do Algarve e a sul de Lisboa, que houvesse uma grande dinamização do destino, Portugal e não Alentejo, nos mercados longínquos, porque é evidente que as verbas que uma região como o Alentejo pode usufruir para ir promover-se, seja no Brasil, seja na Alemanha, seja na China, são manifestamente insuficientes. Em relação à questão de Lisboa que colocou, e que a nós nos preocupa bastante por causa do seu histórico, aquilo que eu lhe posso dizer é que os privados, concretamente na região de Lisboa, já decidiram que faz sentido, isto foi decidido em Assembleia Geral, e vão continuar com a Associação de Turismo de Lisboa. É evidente que vão funcionar com menor orçamento, estarei a falar em números à roda de um orçamento geral de 14 milhões, a contribuição do Turismo de Portugal de 3 milhões, mais ou menos, e portanto faz sentido para os privados, que eu relembro que são 592 que estão filiados da Associação de Turismo de Lisboa, continuar. Portanto, Sra. Deputada, poderá acontecer, numa próxima feira de turismo, que a senhora costuma visitar, ver um stand de Lisboa e outro de Lisboa e Vale do Tejo. Numa altura em que estamos a falar em refundar tudo, duplicar custos, não me parece que seja uma política atrativa. Penso que, mais ou menos, abordei as questões que tinha posto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passava agora a palavra de imediato ao Partido Social Democrata. Sr. Deputado Paulo Batista Santos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os nossos convidados, agradecer a vossa presença, Dr. Francisco Calheiros, a Dra. Adília Lisboa e também o Dr. Vítor Costa, e desde já agradecer o contributo que fizeram chegar à Assembleia, do ponto de vista daquilo que é o vosso contributo para acesso à especialidade, que estamos precisamente agora a iniciar essa mesma discussão e que está disponível no site do Parlamento e configura no essencial aquilo que nos trouxe, ou seja, as três questões principais que preocupam a Confederação e também partilhadas pela ATL e pela ATP. No essencial é, digamos, essas mesmas preocupações. Aliás, a proposta da alteração é conjunta das duas, da ATL e da ATP. Dar-vos conta que, relativamente à visão que temos para esta lei, no nosso ponto de vista, ela é uma lei uma proposta de lei, uma iniciativa que corresponde àquilo que é uma primeira obrigação que o Estado tem a intervir nesta matéria, que tem a ver com a sustentabilidade de um conjunto de entidades que, ao longo dos últimos anos, têm acumulado um conjunto de passivos e um conjunto de responsabilidades que as colocam numa situação de bastante debilidade. Hoje, as entidades regionais de turismo e os polos turísticos, nos termos em que estão desenhados, de facto, globalmente, têm um custo de financiamento superior a 10 milhões de euros e têm mais ou menos o mesmo valor naquilo que tem a ver com o seu endividamento e a sua incapacidade de poder gerar receitas de forma a que a exploração seja mantida a nível de sustentabilidade. E, portanto, a primeira preocupação do Governo, e no nosso ponto de vista bem, foi arranjar aqui um modelo que corresponda àquilo que o país está, de uma forma geral, a fazer no seu ajustamento do conjunto das administrações públicas, transportar para estas entidades regionais as mesmas obrigações que estão obrigadas, por exemplo, as autarquias locais e não só, quer ao nível, digamos, dos limites de endividamento, quer ao nível também do seu pessoal, que era uma questão que também estava pouco clara naquilo que era a atual legislação, ou seja, um conjunto de pessoal afeto a estas entidades regionais de turismo estariam aqui numa posição, digamos, de alguma iniquidade, uma vez que não se regiam pelas regras normais do conjunto dos funcionários da administração pública. Ou seja, criar aqui alguns objetivos de eficiência e, por que não dizê-lo, também de saneamento financeiro. Por outro lado, dar alguma correspondência a estas entidades àquilo que é o quadro de estratégia comum que estamos a negociar, 2014-2020, ou seja, na base das 5 regiões plano, procurando que haja aí também uma maior eficiência naquilo que tem a ver com a contratualização dos fundos europeus. São absolutamente essenciais para alavancar este setor, para apoiar os investimentos, quer privados, quer de natureza pública, alguns, que estão-se a desenvolver e que são necessários para o setor do turismo. O quadro financeiro que estamos a trabalhar, ele acho que já existe com o atual CREN, é na base chamada 5 regiões, procurando fazer, digamos, essa mesma correspondência, de forma a que haja aqui uma maior eficiência do conjunto da gestão do território, porque é isso que estamos a falar, é isso que estamos a promover. Quanto às questões que a Confederação, e bem, tem trazido à discussão pública e que nós agradecemos, que tem a ver com a promoção externa, com envolvimentos privados e também com a questão do mapa, dar duas pequenas notas que, no fundo, é a nossa percepção. A primeira delas tem a ver com a opção que também concordamos do Governo em deixar que a decisão da promoção externa deixe de estar exclusivamente na esfera discricionária do membro do Governo e passe a estar, digamos, num conjunto de entidades regionais de turismo. E, no nosso ponto de vista, é um aspecto positivo. A possibilidade de que haja aqui alguma regionalização daquilo que é a afetação dos dinheiros públicos, parece-nos a nós que poderá haver vantagem. Desde logo, porque estas mesmas entidades, face ao quadro atual legal que temos em vigor, os privados têm um reforço, claro, da sua posição e da sua participação naquilo que é as entidades regionais. Também está bem claro, na linha P do artigo 12º, as competências da Assembleia Geral das futuras entidades regionais, que estas entidades regionais de turismo podem, aprovando, e eu estou convencido que é isso que vai acontecer aqui em Lisboa e Vale do Tejo, como espero que aconteça também no Porto, podem aprovar a contratualização com associações de direito privado e capitalizando aquilo que é hoje as boas experiências que nós identificamos na ATL e também na ATP. Ou seja, há aqui um objetivo de que essas entidades regionais possam naturalmente poder, digamos, contratualizar com as entidades privadas, porque há aqui um know-how acumulado e, como recordando aqui recentemente umas palavras do Presidente da Câmara do Porto, não é exatamente a mesma coisa promover a alheira de Mirandela do que prever alguns destinos internacionais do nosso turismo nacional. E, portanto, eu acho que vale a pena significar que aquilo que está previsto... Posso concluir?
Sr. Deputado.
É que eu não estou a contar nenhuma anedota, Sra. Deputada.
Sr. Deputado, eu preferia que não houvesse diálogo, até porque eu presumo que a Sra. Deputada concordou com o fato espantoso da alheira de Mirandela, e, portanto, podemos continuar.
Concluía, para não suscitar mais minha reação. Agora, o que é evidente neste processo é que as vossas sugestões, quer de envolvimentos privados, quer naquilo que é um tratamento diferenciado relativamente às atuais experiências positivas nós também subscrevemos, da ATL e da ATP. É um trabalho que podemos desenvolver em sede de comissão e avaliar com toda a atenção. Agora, há aqui dois fatores que para nós são claros. A atual lei, proposta de lei, prevê, de facto, essa participação acrescida dos privados, prevê a possibilidade de contratualização dos privados por via da Assembleia Geral, pretende-se uma configuração de mapas que tenha correspondência àquilo que é as atuais NUTs 2, as 5 regiões planos, e que vai na linha daquilo que o Partido Socialista tem feito no passado e fez na última revisão. Agora, o que é lamentável, queria também transmitir à Confederação, é que para esta discussão, infelizmente, que é uma discussão absolutamente essencial, de saneamento e, sobretudo, de orientar os meios disponíveis do Estado para aquilo que verdadeiramente interessa, que é a promoção, e não para sustentar entidades públicas falidas, que é hoje que temos, não possamos contar com o apoio do Partido Socialista. Porque o Partido Socialista afastou-se completamente desta lei, portanto não está, não concorda, votou contra, não quer participar e acha que é uma discussão que nesta fase não é útil, e o que seria útil é que possamos, em sede de especialidade, ter aqui alguns contributos, desde logo dos privados, que nós sublinhamos com muita importância, para podermos evoluir. E a pergunta que eu queria fazer, um pouco na linha daquilo que já referiu, se não acha, para nós parece relativamente evidente, absolutamente essencial para a reestruturação do setor, que os meios disponíveis que o Estado coloca neste setor sejam objetivamente orientados para a promoção e para a venda daquilo que é o nosso produto turístico e não para sustentar entidades públicas, como hoje acontece, que corrige o resultado, está à vista de todos, que estão tecnicamente falidas. Essa era a questão central e o desafio que fazia, mas também o compromisso que deixámos, o compromisso de olhar para as vossas propostas com toda a atenção relativamente àquilo que sugerem num conjunto de matérias cujas três áreas principais foram identificadas pelo Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E antes de passar a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Turismo, ia pedir ao Sr. Deputado se me substituía, porque para ouvir as respostas muda apenas de posição, não fica à mesma distância, e assim permite depois eu fazer a pergunta da minha bancada. Faz favor.
Sr. Deputado, eu não gostaria de monopolizar, aliás trouxe as pessoas para poderem falar, e há até aqui passar um bocadinho a palavra ao Dr. Vítor Costa, que sabe explicar isto mais em detalhe do que eu. No entanto, Sr. Deputado, eu admito, como sou relativamente novo nestas andanças, que tenho entendido mal as coisas. Mas, de facto, e relativamente a pormos a promoção nas várias entidades regionais, o que nós vamos conseguir, de facto, é ter a promoção, sem qualquer desprimor para ela, que eu adoro, da região centro no Brasil, e vamos, de facto, ter o Festival da Lampreia e da Alheira. Agora, Sr. Deputado, eu percebi mal com certeza, mas na sexta-feira passada, a pedido do Dr. Rui Rio, fui reunir a área metropolitana do Porto, e tendo eu falado com todos os grupos parlamentares, que me lembre, eu não vi ninguém tão crítico como o Dr. Rui Rio em relação a esta lei. Mas nunca vi nem parecido. Aliás, que é uma situação que estranho face ao alinhamento político do Dr. Rui Rio. Portanto, se há quem ataque violentamente esta lei, é o Dr. Rui Rio. Aliás, não estou a fazer nenhuma inconfidência, porque a seguir houve uma conferência de imprensa e estavam vários meios da comunicação social, tanto escritos como televisão, e isso passou em todas as televisões. Relativamente, os privados não se veem, de facto, mais envolvidos, mas relativamente àquela questão que eu iria já passar a palavra ao Dr. Vítor Costa, o facto é que na região da Associação de Turismo de Lisboa, nós temos, de facto, 592 associados privados. Em Lisboa e Vale do Tejo não temos nenhum. Não sei porquê, se é coincidência, se as pessoas não se revêem. Há empresas, a ANA, por exemplo, Aeroportos é uma das que está. Hoje em dia será privada, até há um mês passado. Não, aliás, ainda não foi feita. Portanto, para lhe dizer o quê? Eu não digo que não vá ser possível de acontecer, a nível da Assembleia Geral, algo que pode eventualmente acontecer em Lisboa e no Porto eu tenho as maiores dúvidas. Mas eu odeio responder perguntas com perguntas, mas porquê? Se há 15 anos funciona. E numa altura em que estamos todos preocupados, como o Sr. Deputado dizia bem, com os dinheiros públicos, vamos duplicar o dinheiro que temos na promoção. Vamos ter dois stands em Madrid, em Berlim, em Londres, a promover Lisboa. Os privados não se vão rever numa situação dessas, Sr. Deputado. Mas sobre essa questão mais técnica, Dr. Vítor Costa, se não se importa.
Muito obrigado. Boa tarde, Srs. Deputados. Muito rapidamente, em relação a estas questões, só gostaria de fazer alguns sublinhados. Primeiro, dizer que é pela primeira vez esta lei, pode-se dizer que não, mas é o que lá está e é o que resulta da própria evolução do texto, esta lei atribui às entidades públicas regionais competências em matéria de promoção externa. Basta olhar para o artigo transitório que diz que este ano ainda se aplica o regime atual, quer dizer que para o ano seguinte já não se aplica, e se a lei não quisesse regular a questão da promoção externa, não conteria uma norma nesse sentido. Aliás, houve uma versão anterior da lei em que dizia que as entidades regionais de turismo tinham competência para a promoção no mercado interno alargado, que é Portugal e Espanha, e agora já não diz mercado, foi retirada a expressão mercado interno alargado, quer dizer que não há nenhuma especificidade e, portanto, passam a ter competência para a promoção externa. O problema que existe em relação aos privados é que, atualmente, com o sistema que existe há 10 anos de contratualização com entidades regionais nas quais, com participação dos privados, há um cofinanciamento por parte das empresas. Portanto, os programas de promoção regional externa são cofinanciados pelos privados. E, portanto, se vai sair uma lei que atribui a entidades públicas regionais essa competência e os privados, como é manifesto, todas as associações têm pronunciado contrário a essa solução, não participam, quer dizer que, além de se perder esta possibilidade de aportar o know-how das empresas que realmente têm que trazer os turistas e os alojar cá em Portugal, também vamos perder 25% do seu financiamento. No caso, como disse o Sr. Presidente, no caso do Turismo de Lisboa, elas já decidiram mesmo que irão continuar a investir através da Associação de Turismo de Lisboa. Portanto, vamos ter meios do Estado a financiar uma entidade pública regional para fazer o mesmo que a Associação de Turismo de Lisboa já faz com meios públicos e privados. A diferença é que a Associação de Turismo de Lisboa deixará de ter a parte pública nacional. Portanto, isto é uma situação que merecia uma ponderação. Em termos gerais, a Confederação nunca esteve contra os objetivos gerais de dar sustentabilidade às entidades regionais, de as racionalizar, de orientar mais meios para a promoção. Em relação a isso, há um acordo profundo em relação a essa situação. Agora, a tradução concreta depois, nestes aspectos, é que falha. E diz-se que pode continuar a haver o mesmo sistema se as Assembleias Gerais assim vierem a propor. Ora, essa é uma situação que permite, pelo menos, equacionar o caso das Assembleias Gerais não vierem a propor. Ou seja, se propuserem, ficará resolvido à partida, não é? Mas e se não propuserem? Tem que se... os senhores deputados, quando estão a fazer uma lei, têm que pôr essa hipótese, não é? Ou seja, atualmente, essa hipótese não existe. E, portanto, agora, se ela vier a existir, ou seja, nós vamos transportar para as Assembleias Gerais uma conflitualidade latente e uma situação de uma certa politização de uma área que devia de ser essencialmente técnica. Estamos a falar, sobretudo, da promoção. E depois, se tivermos em conta a realidade do que vai resultar dessas Assembleias Gerais, facilmente verificamos que há situações tão diferentes que essa conflitualidade é quase inevitável. Eu dou só o exemplo de Lisboa e Val do Tejo. Serão 51 municípios. Nesses 51 municípios, com todo o respeito por todos, não é? Como é evidente, há 11 que não têm uma única dormida turística registada. 11 dos 51. E há um município que tem 62% das dormidas registadas em toda a região. E se juntarmos esse município, que é Lisboa, naturalmente, se juntarmos Cascais, já estamos a falar de 73%. Portanto, há dois municípios em 51 que têm 73% das dormidas numa... E vai ser, portanto, uma Assembleia Geral com todos estes municípios que vai decidir se pode ou não contratualizar designadamente a promoção externa com uma entidade onde não só estes municípios se revêem, como já o afirmaram, como também os privados se revêem. Portanto, estas é que são as situações que talvez possa, com pequenos acertos na lei, virem a ser corrigidas. Uma única nota nota, uma última nota em relação à questão dos 5+2. O Sr. Presidente já referiu que a Confederação não defende 7 entidades públicas. A Confederação concorda com as 5, com 5 entidades públicas regionais. O que a Confederação diz é que nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, que nunca tiveram nenhuma região de turismo, com exceção agora na última lei, mas isso já não são regiões de turismo, e é recente, e mesmo assim encontrou-se alternativas, porque essa lei permite essa alternativa, portanto, nunca foram abrangidas por regiões de turismo. Nunca ninguém pediu uma região de turismo para a área metropolitana de Lisboa ou do Porto. Nunca ninguém sentiu essa necessidade. Porquê é que se vai agora impor? Aquilo que se propunha era que estas áreas metropolitanas não fossem incluídas nas regiões de turismo, a criar. Havia na mesma regiões de turismo, mas não incidiam nestas áreas, porque nestas áreas há soluções próprias com as quais o Estado pode contratualizar e não tem que pagar para o funcionamento. Portanto, fica mais barato ao Estado e estamos a canalizar esses meios para a promoção. Só dizer que houve, aliás, um consenso muito alargado no caso de Lisboa e Val do Tejo relativamente a isto. Isto permitiria autonomizar, portanto, que a nova entidade regional se concentrasse no Oeste e Val do Tejo. Há dois protes nesta região, já por alguma razão, o proto da área metropolitana de Lisboa e o proto do Oeste e Val do Tejo, estávamos a utilizar, no fundo, um paralelismo para a mesma situação.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado Hélder Amaral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente de Exercício. Queria também renovar os cumprimentos à Confederação de Turismo Português e dizer-lhes, eu preferia, primeiro, dizer que, da parte do CDS, há toda a disponibilidade para, em sede de especialidade, olhar com atenção algumas observações que já aqui foram feitas. No entanto, gostava de registar aquilo em que estamos todos de acordo. Com o mapa, parece-me ser o mapa mais consensual que se conseguiu até agora, e mais longe que isso, é evidente, vai ser difícil, porque há sempre, o país é pequeno, mas é rico em capacidade, em diferenças, em marcas de valor, e portanto é sempre muito difícil congregar tudo no mapa, mas este parece-me ser o melhor mapa. Concordamos todos que, como estava, não estava bem. As regiões tal qual estavam serviam muito pouco o turismo, serviam talvez pequenos interesses autárquicos, e os empresários não estavam representados na dimensão que deveriam estar. Quem trata de turismo é quem investe, é quem tem camas para vender, é quem tem animação para vender, é quem tem espaços de património para rentabilizar. E, obviamente, se não faz sentido retirar as autarquias e as instituições da região, muito menos sentido fazia afastar os privados disso. E esta transformação que foi feita no sentido de quase paritariamente envolver os privados parece bem-vinda. Obviamente que nós estaremos atentos que se possa proteger e deve-se proteger todo um conjunto de trabalhadores que podem vir a ser afetados com esta lei, portanto estamos todos de acordo que é preciso encontrar consenso, racionalidade e proteção de direitos de todos os trabalhadores. E, obviamente, fazer esta alteração no sentido de lhe dotar de mais eficácia, custos e mais capacidade de servir o turismo. Também ficou aqui claro que nestas 5 regiões, porque podíamos perguntar, então e o que fez o polo da Serra da Estrela, por exemplo, para uma questão que foi tão debatida aqui, turismo religioso, por exemplo, para Belmonte, para o turismo judaico? Que efeito teve? Que prática? Que custos existiram? Podemos fazer essa pergunta, e se formos ver os custos versus eficácia, veremos que fica aquém. Se formos olhar para o forte endividamento, para a duplicação de atos, para a duplicação de atividades, a Confederação de Turismo concordará que, de facto, se fazia muitas vezes a mesma coisa, várias entidades. E, portanto, eu julgo que nós demos um passo importante nesta alteração. Tem ainda problemas. Eu olho para estas entidades regionais e não as vejo, não preciso de ir aos 11 municípios que não têm uma cama para vender, não as vejo como sendo necessário ou como sendo até útil que elas façam promoção externa. Um país com 10 milhões de habitantes, com a nossa dimensão, não pode ter, tem que ter centralizado a sua promoção externa, como é óbvio, que é para não podermos chegar à Rússia, e o Sr. Presidente sabe como eu, e perguntarem-nos onde é que é o centro, em vez de nos perguntar onde é que é Portugal. E depois temos que explicar que o centro também é em Portugal. Isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer, mas aconteceu. O Sr. Presidente testemunhará isso. E, portanto, se nós quisermos corrigir estes erros, sem, no entanto, impedir que também nessas regiões, e os presidentes e os empresários nessas regiões possam ter capacidade de contratualizar, aí sim, não na discricionariedade do membro do governo, mas tendo em conta os interesses autárquicos, os interesses dos empresários, os interesses das regiões, como é que nós agilizamos isso? Eu gostava de ter sugestões, dar mais poder ao Conselho de Marketing, dar-lhe, configurá-lo de forma diferente, pô-lo num papel mais interventivo, reforçar eventualmente o papel da Assembleia, no sentido de, na contratualização que vai ter que ser feita com a tutela, encontrar mecanismos de equilíbrio de forças, para identificar o mercado. Imaginemos o Golfo. Também há quem tenha ido promover o Golfo para a Rússia, quando na Rússia não é propriamente o produto mais apetecível. Mas identificado o mercado, devem ter pouco mais que 3, 4 corrimpos de Golfo, mas há quem tenha ido fazer essa promoção, que não deixa de ser curioso. Em vez de fazer na Irlanda, no Reino Unido, onde sim, aí há mercado. Mas identificados os mercados-alvos, identificados os mercados emergentes, ou edificando uma identidade regional que possa ter grande potencial e de criação de marca, protegendo até as marcas, o Douro, a Serra da Estrela, encontrar mecanismos, ainda assim, com regra, poder contratualizar e conseguir evitar esse problema que pode existir em Lisboa e Val do Tejo. Reconhecer que nestas duas regiões estamos a falar apenas e só das maiores marcas portuguesas em termos de quer Porto, quer Lisboa, em termos de captação de marcas âncoras para o turismo nacional e que têm aqui efeitos quer internos, quer externos, julgo que podemos também aí pedir-lhes sugestões como é que nós podemos, num articulado, eventualmente evitar. Como parece, tendo apenas estas duas regiões, elas são diferentes entre si, o caso de Lisboa é bem diferente do Porto e Norte. Com base nesta dificuldade, e temos que encontrar aqui uma solução, Conselho de Marketing, Assembleia Geral e os casos de Lisboa, pôr tudo em causa também não parece razoável. Ou seja, por isso é que eu gostava de dizer, temos coisas boas, temos outras coisas em que se dá um avanço significativo, eu estou perfeitamente convencido que esta alteração vai trazer às regiões maior capacidade de promoção interna, maior unanimidade, maior concertação, maior capacidade de utilizar bem os recursos, capacidade de fiscalizar e de avaliar a todo o tempo, que até agora não existia, nós temos um grande déficit de falhas de avaliação, de monitorização e de correção dos percursos, e obviamente encontrar aqui no articulado, tem que ser alterações cirúrgicas, mas da minha parte fica aqui a disponibilidade para ter em conta esta especificidade de Lisboa-Porto, a capacidade de não prejudicar a necessidade, se ela existir, de uma promoção externa direcionada. Este ano, obviamente, as coisas tinham que ser feitas assim. O turismo, o turismo, o maior valor é a estabilidade. Nós não podemos a todo momento destruir castelos e construir castelos. E por isso também parece razoável que este ano não se mexa, mas para o ano se encontre um novo modelo de contratualização. Temo até que esta lei pode ajudar a que as novas perspectivas que possam vir surgir, porque vai abrir aqui várias portas para que os privados, esses sim que têm negócio para fazer, possam até não se rever nessa lei e encontrar mecanismos alternativos. Eu preferia que toda a gente se revisse nessa lei, no sentido de encontrar dentro desta lei as condições necessárias e suficientes para fazer promoção externa, para fazer promoção interna e, essencialmente, para fazer promoção direcionada. Nós temos que saber o que é que queremos. A Europa vai continuar a ser um grande mercado emissor e receptor. Temos que ter aí uma presença, mas há países emergentes que estão a ter capacidade e que respondem a alguns nichos de mercado, e eu acho que essa capacidade tem que estar vertida na lei, portanto a nossa disponibilidade, pedindo sugestões, para encontrar, sem mexer no todo, encontrar pequenas alterações que possam transformar essa lei numa lei mais eficaz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para alguns esclarecimentos. Senhora Doutora, faz favor.
Muito obrigada, muito boa tarde, Srs. Deputados. Eu não vi, enfim, da exposição do deputado Hélder Amaral que surgisse alguma questão, mas antes uma abertura para analisar algumas especificidades do diploma. Eu gostaria aqui apenas, na sequência que disse o Sr. Presidente e o Dr. Vítor Costa, de salientar o seguinte. Há, de facto, através desta lei, da forma como ela se encontra neste momento redigida, uma, digamos, possibilidade, eu diria que um direito transferido para as entidades regionais da promoção externa, efetivamente, não só pelos argumentos que o Dr. Vítor Costa aduziu, mas também pela simples razão de que a possibilidade que é dada à Assembleia Geral das Entidades Regionais de permitir ao Governo, no caso o Turismo de Portugal, contratualizar, significa que se ela não o fizer, ela, entidade regional, ela, Assembleia Geral, que é o órgão deliberativo da entidade, então o Turismo de Portugal não poderá fazê-lo. E eu pergunto-me, então, onde está o poder do Governo de promover externamente a marca Portugal de uma forma mais centralizada, atendendo à dimensão do nosso país, como é que ele pode, inclusivamente, contratualizar com outras regiões que se encontrem organizadas através de associações privadas também com competência para participar nisso, se as assembleias o não conseguirem. Portanto, eu penso que é uma má solução sob esse ponto de vista, tanto mais que, de facto, os privados, nos últimos anos, através da contratualização, tinham tido uma maior participação e com melhores resultados, que de facto é agora posto em causa. Quando esta lei, inicialmente, como o Sr. Presidente referiu, foi, digamos assim, não digo negociada, mas debatida com a Confederação do Turismo, uma das exigências feitas pela nossa parte no sentido de ter uma eficiente e eficaz promoção foi, sendo as entidades regionais competentes para a promoção interna, então no Conselho de Marketing, onde participariam os privados, o seu parecer seria vinculativo. Na medida em que tiraram esta vinculação ao parecer e ele passou a ser meramente consultivo, o papel dos privados, mesmo no que seria a promoção interna, deixa de ter significado, deixa de ter peso. Portanto, não pode dizer-se que, de facto, através desta lei, tal como ela está redigida, insisto, os privados tenham tido um reforço. Depois, relativamente às entidades, às áreas promocionais, de facto, estamos a falar de uma área, não estamos a fazer uma divisão administrativa do território, que deve coincidir efetivamente com aquilo que estamos a tratar, mas a especificidade da promoção não se compagina apenas com a divisão das regiões. Há características muito próprias das áreas metropolitanas e das marcas das cidades que, em termos de promoção externa do turismo, têm um peso que não pode ser confundido com outro do desenvolvimento regional. E, portanto, penso que era importante que os senhores deputados estivessem sensibilizados para esta realidade, porque o querer tratar de igual modo de realidades que são diferentes só prejudica o turismo e aquilo que ele nos pode trazer. Muito obrigada.
Creio que mais algum esclarecimento? Não, sobre a intervenção. Sr. Dr. Vítor Costa.
É só um pequeno esclarecimento para dizer que a paridade entre públicos e privados, e embora de uma forma que está neste momento inexecuível, mas só existe na Assembleia Geral Constituinte. Só na primeira Assembleia Geral, no artigo 40 da lei, é que se prevê que haja um número que os associados às agências regionais participem. Depois será aquilo que os estatutos vierem a definir. Portanto, os estatutos podem-se conseguir maiorias, portanto, e nesta Assembleia Geral, que não consagrem depois nenhuma espécie de participação dos privados, porque só existe nesta Constituinte. E mesmo assim, há aqui, entre a linha C e a linha D do número 2 deste artigo 40, estas linhas são inexecuíveis, porque dizem que os associados das agências regionais, portanto, são as entidades privadas, fazem parte em número até ao limite idêntico aos dos municípios, mas depois disputa essa representação com os membros das entidades regionais atuais que não sejam municípios. Como é que isto se vai decidir? As duas direções, que são entidades diferentes, quantas é que nomeia cada um? Bom, esse problema, se não for resolvido agora na especialidade, torna a lei inaplicável. Se resolverem na especialidade, é o que disse no princípio, fica apenas esta primeira Assembleia com essa paridade, mas depois não existe mais.
Muito obrigado. A senhora deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, agradecer à CTP estar mais uma vez presente nesta comissão, dando os seus contributos. Eu diria que os senhores, enfim, já disseram de diferentes formas e diferentes maneiras aquilo que é a mensagem principal. Deixamos aqui um enigma, que é porque é que os diferentes agentes do setor foram consultados com uma elaboração de uma proposta de lei e subitamente ela surgiu no Conselho de Ministros escrita de uma outra forma. Esse será talvez um mistério que nós não conseguimos aqui esclarecer hoje nesta audiência. Eu creio, contudo, que a conversa que já tivemos a oportunidade de ter, o parecer, aliás, que já nos fizeram chegar sobre a proposta de lei, já permite aqui trabalhar uma série de matérias. Também tive a oportunidade de receber a ATL e a ATP e também discutir sobre estas matérias. E creio, portanto, que eu acho que mais ou menos as questões críticas já estão enunciadas e, portanto, eu não vou voltar a repetir a mesma questão de sempre. parece-me que nós temos aqui assim uma questão que é relativamente clara. Como calcula uma pertença a uma força política que entende que as políticas públicas devem ter, como é que eu ia dizer, ancoragem institucional forte? Mas a questão do turismo é uma questão em que não há uma promoção pública, uma responsabilidade do Estado na promoção de marcas, lugares de Portugal, do destino de Portugal, tendo em conta uma suposta oferta pública. Não, isto interessa à economia nacional no seu todo e, enfim, depois as diferentes ofertas são tidas por entidades privadas e, portanto, a participação dos privados é absolutamente determinante na forma como isto se articula. E, portanto, com a senhora Secretária de Estado do Turismo, nós tivemos vários debates em que perguntámos porquê esta estruturação sem ter em conta as realidades que já estão no terreno. E tivemos poucas respostas a não ser esta resposta tipo, que é não há mapa mais consensual do que este. Mas verdadeiramente aquilo que nos preocupa é os testemunhos que vêm do terreno dizendo que está aqui a ser estendida um mapa administrativo que depois não potencia verdadeiramente coisas que já estão no terreno. E, portanto, eu acho que a questão da contratualização com os privados tem que ser aqui assim trabalhada nesta comissão, talvez com mais cuidado. Com mais cuidado, assim como a questão da promoção externa, estaremos, creio eu, num horizonte relativamente competitivo e, portanto, há aqui assim estratégias que têm que ser bem afinadas. E, portanto, nesse sentido, eu verdadeiramente não peço, eu acho que os senhores já disseram várias vezes aquilo que queriam dizer, não peço respostas, enfim, responsabilizo apenas o Bloco de Esquerda, vamos tentar encontrar aqui soluções dentro daquilo que também é o nosso entendimento político e vamos ver se da parte das bancadas da maioria chega algum eco daquelas que têm sido as questões que têm aqui lançado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, daria a palavra à Confederação. Não necessariamente para encerrar, mas se quiser comentar alguma coisa.
Em relação à Sra. Deputada, só agradecer as simpáticas palavras, que já temos habituados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras e senhores deputados, como sabem, a nossa grelha prevê uma segunda e terceira ronda. Havia aqui um princípio de acordo que faríamos uma ronda, sem exceção, e em função de cursos de trabalhos. Mais algum grupo parlamentar que pretende fazer alguma questão? Se não, daria a palavra final à Confederação, reiterando uma vez mais o nosso agradecimento pela disponibilidade, a pronta disponibilidade que mostraram em nos ajudar no processo legislativo que está em curso, e em nome de ambas as comissões, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e a Comissão de Economia e Obras Públicas, a colocar à vossa disposição sempre que pretendam dirigir qualquer questão, mesmo fora deste âmbito, estamos sempre disponíveis para vos ouvir. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício, portanto, dizer também à Sra. Deputada Ana Drago que a CTP está sempre disponível para vir a esta comissão, basta nos chamarem que se estivermos cá, porque de vez em quando fazemos promoção lá fora, não estamos, mas quando estivermos viremos sempre. E portanto, finalizando, não sei se a política de massacrar sempre a mesma coisa é boa, mas eu até provo em contrário, vou tentar um bocadinho. Portanto, a lei é melhor, só se mudar estas três coisas, senão não é, Sra. Deputada, desculpa nós. Porque, contrariamente ao que eu ouvi aqui dizer, em relação ao direcionamento da promoção externa, sim, esta lei como está, prevê que o centro se vá promover lá fora. A gente esquece que todos os centros primor, todos os países têm um centro e um norte. O que é o norte? O que é o centro? De que país? Todos têm. Lisboa e Porto é que são só nossos. Eu não falo do Algarve, porque quem está neste setor do turismo sabe que existe o Spanish Algarve, portanto, não é só nosso. Portanto, as low cost, aliás, são peritas a vender Spanish Algarve, aterram em Faro e depois vão embora. Lisboa e Porto é que são só nossos, esse é que mais ninguém tem. E, portanto, aí...
Hã? O Douro não é só
nosso. O Douro também é só nosso. Já o Norte. E, portanto, o que é que nós dizemos? Nessa questão, o envolvimento para acabar dos privados, que nos fez aqui alguma confusão e, portanto, saímos um bocado só alegando ou esperando que os seus deputados tomem isso em consideração, que esta questão das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto uniu toda a gente à volta disso. Portanto, se calhar faz sentido pensar se, numa fase inicial, a Secretaria de Estado e a CTP chegaram a acordo. Se depois, quando esse acordo não veio para cima, os privados não se revêem nisso. As associações do setor não se revêem nisso. A Confederação não se revê nisso. A oposição não se revê nisso. inclusive pessoas de peso, partidos do governo, publicamente, como seja o Dr. Rui Rio, o Dr. Fernando Seara, o Dr. Carlos Carreiras, protestaram violentamente contra isto, eu só pedia, de facto, aos seus deputados, porque ainda estamos a tempo, na especialidade, de poder fazer algo, que atendessem ao que essa gente está a fazer. E, mais uma vez, agradecemos imenso a vossa disponibilidade.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Doutora, Sr. Vítor Costa. Estou certo que os seus contributos são importantes para o nosso trabalho de especialidade. Uma vez mais, agradeço a vossa presença. Lembrava aos colegas da Comissão de Economia e Obras Públicas que teremos reunião às 17h30 com uma audição com o Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas. E aos demais colegas, até amanhã. Muito obrigado.